Acabei de começar a trabalhar neste novo emprego e já justifica manter algum tipo de diário online. A internet aqui não é tão boa, mas de vez em quando estou no lugar certo, consigo o sinal. Provavelmente parece ridículo que eu tenha tantos problemas, considerando que trabalho em uma emissora onde você imaginaria que é absolutamente necessário ter contato com o mundo exterior. Bom, nessas últimas 3 semanas que estou aqui, me sinto mais fora de contato do que nunca. Deixe-me ser franca com todos vocês. Às vezes é muito solitário e chato aqui, e outras vezes é absolutamente maluco. Mas durante aqueles dias em que é monótono e dolorosamente lento, acho que preciso de algum tipo de saída para falar e contar minhas histórias. Por isso, decidi escrever esse diário online, para poder contar como é aqui em cima. No momento, tô sentada perto da parede, perto do banheiro, o único lugar onde consigo um pouquinho de Wi-Fi hoje. Minha bunda tá fria, minhas costas estão doloridas, mas é melhor do que não ter nenhuma conexão com a internet. Bom, meu nome é Evelyn. É um nome de senhora, eu sei. Tenho 24 anos e sou formada em jornalismo. Mas o melhor que pude fazer agora foi me candidatar a um cargo de DJ de rádio. Há 3 semanas, comecei a trabalhar em uma emissora que fica 15 metros acima do solo, em uma colina entre uma antiga cidade rural e uma floresta extensa e pouco habitada. É um lugar surreal, solitário e, às vezes, enlouquecedor para se estar. Se você mora aqui, o que tenho quase certeza de que nenhum de vocês mora, provavelmente sou a única estação que você pode ouvir. A cidade está situada entre montanhas cobertas de verde, mas o sinal chega longe o suficiente para que os viajantes possam ouvir às vezes. Se você passou por um trecho muito longo de estrada perto da mata, talvez você tenha ouvido minha voz, ou ouvido algumas músicas. Não há mais nada por quilômetros e, de alguma forma, nossa cidade não capta nem o menor sinal de qualquer outro lugar. Tocamos um pouco de todos os gêneros musicais, para manter todos na cidade felizes. Por nós, quero dizer eu mesma e os donos do lugar que me colocaram aqui. Sou a única DJ de rádio trabalhando no momento. Eu sei que alguns de vocês provavelmente estão pensando como esse lugar continua funcionando com apenas uma DJ. E eu vou te contar. Eu moro aqui. Desde que consegui o emprego, também ganhei um quarto nos fundos da estação com colchão, geladeira e o básico que você esperaria de um apartamento de um cômodo. À meia-noite, o rádio toca uma playlist automática por 6 horas, para que eu possa dormir. Embora eu já tenha acordado várias vezes durante a noite, só para ver como está a transmissão. Morar no local era uma parte do acordo, que muitos outros provavelmente rejeitariam. Mas funciona para mim. Perdi minha casa recentemente, mas isso é outra história para outro post. O que estou tentando ilustrar é que tenho trabalhado sozinha, sem mais do que algumas conversas de 5 minutos durante todo esse tempo. E como sou a única DJ, obviamente não há muitas coisas envolvidas além de tocar música, compartilhar a previsão do tempo, alertar os moradores sobre emergências e falar sobre algumas notícias locais. As ligações não acontecem com tanta frequência, tanto que às vezes esqueço facilmente que alguém está ouvindo. Mas deixando tudo isso de lado, eu disse que as coisas estão um pouco enlouquecedoras por aqui, não foi? Imagino o que alguns pensariam. É um lugar bastante remoto, com apenas uma loja de esquina e uma pequena lanchonete num raio de 80 quilômetros. Bosques ao nosso redor, e seria de se esperar se eu dissesse que temos alguns criadores de travessuras do sertão perambulando por aí. Mas não é isso. Na semana passada, a mesma música tocou no rádio por mais de 1 hora. Não quero dizer que se repetiu continuamente e não consegui desligá-lo, como alguma dificuldade técnica. Simplesmente, nunca acabou. Até me lembro da música. Era Unchained Melody. E eu sabia, enquanto ouvia, que nunca tinha durado 75 minutos. Não houve reclamações e, depois de quase 80 minutos ouvindo a música repetir perfeitamente seu refrão, como se tivesse sido composta dessa maneira, finalmente consegui simplesmente mudar para a próxima peça da lista. Não antes de receber uma ligação. No entanto, foi a primeira ligação que recebi nessa estação. Do outro lado da linha, ouvia-se a voz de um velho, frágil e rouco. Ele simplesmente resmungou:
"Obrigado."
Suas palavras foram agonizantes, lentas, doloroso, seco. Quase parecia que ele estava com a boca cheia de poeira e juro que senti o cheiro de mofo pelo telefone. Ele desligou antes que eu tivesse a chance de dizer alguma coisa a ele, mas estou quase feliz por ele ter feito isso. Não tenho certeza se ele tinha energia para outra palavra. Outra vez, ainda nessa última quarta-feira, 5 pássaros se mataram na janela. Ou seja, eles bateram com tanta força que simplesmente caíram. Eu sei com certeza que essa torre não é invisível. É uma monstruosidade contra a vista das árvores. Mas naquele mesmo dia, com apenas alguns minutos de diferença um do outro, 5 pássaros diferentes atingiram de cabeça o vidro da minha sala de transmissão, com força suficiente para, bem, morrer. Tudo no mesmo lugar. Estou surpresa que eles não tenham deixado uma rachadura. Eles, no entanto, deixaram uma bagunça que me incomodou pelo resto do dia, até que finalmente saí pela escada de incêndio com um pano como uma espécie de lavador de janelas antigo. Também temos regras interessantes. Há um quadro perto da minha mesa com uma lista de diretrizes que me disseram que devo seguir. Regra 1. Nunca deixe o rádio silencioso por mais de alguns minutos. Se a transmissão cair devido a erro técnico, ative o sino. Observe que ainda não sei o que é o sino, exceto o fato de que há um botão na parede rotulado como tal. Continua sendo um mistério tentador. Regra 2. Cuide do equipamento. Não deixe nada quebrar. Regra 3. Qualquer chamada suspeita deve ser gravada. Nunca grave uma gravação. E regra 4. Quando a neblina chegar, não saia do prédio. Não abra a porta. Soe a transmissão de emergência. Pareceu-me muito estranho que meu empregador tivesse uma regra tão rígida sobre o nevoeiro. Afinal, esse é o principal motivo pelo qual insistiram em contratar alguém que pudesse ficar na cabine 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pelo menos, até conseguirem um colega de trabalho para mim. Parecia fora do comum, tão específico e, ainda assim, não relacionado a nenhuma das minhas funções. Fiquei surpresa que a neblina fosse um problema suficiente para justificar um alarme de emergência. Mas, apenas alguns dias depois de começar meu trabalho, eu vi por mim mesma. No meu segundo dia de trabalho, fui colocada à prova para transmitir a transmissão de emergência o mais rápido possível. Veja, toda a sala em que trabalho tem janelas ao redor para que eu possa ver a floresta lá fora. A princípio, presumi que fosse apenas por causa da luz natural, mas agora estou pensando que é mais um relógio, uma vigilância contra incêndio, uma vigilância sobre neblina, qualquer tipo de vigilância. Imagino que se estou posicionada tão alto nas árvores, deve ser por um bom motivo. Eu estava alternando entre as músicas, me preparando para apresentar um clássico antigo do Fleetwood Mac, quando meus olhos captaram uma nuvem branca e ondulante no horizonte. Deixei a música começar, desliguei o microfone e corri até a janela, esperando uma avalanche vindo em minha direção. Parece absurdo, eu sei, mas era exatamente o que parecia à distância. Parecia uma avalanche rolando em branco e cinza, movendo-se como ondas do oceano, à medida que se espalhava sobre sua própria forma e se aproximava cada vez mais. A neblina não andou, certo? Os movimentos da neblina eram executados com tanta perfeição que me lembravam passos. Ela ondulava, como se seus movimentos estivessem sendo controlados por peso. Quase esperei que fizesse algum som, mas esse é um pensamento estúpido de se ter. Não assisti por muito tempo, um pouco assustada com a espessura da neblina que se dirigia para a cidade, fiz exatamente como me foi instruída e retornei ao meu posto. Essa é uma transmissão de emergência para Pine Haven. Eu estava falando diretamente de um roteiro, usando minha voz mais severa e clara. Esse é um aviso de forte neblina. Repito, esse é um aviso de forte nevoeiro para Pine Haven. Retornem imediatamente para suas casas e aguardem novas instruções. Por favor, tranquem todas as portas e janelas. Franzi as sobrancelhas com minhas próprias palavras. Isso era extremo para a neblina, pensei. Mas não iria entrar na casa de ninguém e cometer um arrombamento, não é? Eu atribuí tudo à paranoia. Talvez tenha sido uma precaução desnecessária que fomos obrigados a tomar por algum motivo legal. Mas ainda assim, me deu um arrepio na espinha. Desliguei meu microfone, deixando a música desligada também. Por mais que eu adorasse Stevie Nicks, estava muito interessada em observar a neblina para prestar atenção ao silêncio. Meus olhos estavam fixos para baixo. Esse branco insanamente denso de névoa tinha quase chegado até a estação e estava se enrolando na parte inferior da minha torre. Não chegou onde eu estava no ar. No entanto, nuvens ainda flutuavam em frente à enorme janela que me mostrava toda a floresta. Eu pude ver até onde ia essa névoa. Deve ter ido muito longe, porque era praticamente a única coisa que eu conseguia ver além das copas de alguns dos pinheiros mais altos. E aqueles pinheiros altos estavam se movendo. A princípio, pensei que fosse uma ilusão, provocada pelas ondas agitadas da neblina. Mas estava errada quanto a isso. As árvores que eu podia ver tremiam, movendo-se brevemente de um lado para o outro, uma de cada vez. Foi quase violento, como se estivessem sendo empurradas. O pensamento mais ridículo surgiu na minha cabeça, quando percebi como era. Parecia que algo estava vindo em minha direção, atravessando a floresta e atingindo as árvores enquanto avançava. Os movimentos eram serpentinos. Observei uma árvore tremer, depois outra à direita, depois outra à esquerda daquela árvore, enquanto ela se aproximava. Assisti a tudo isso com mais curiosidade do que qualquer outra coisa. A julgar pela velocidade, eu estava prestes a entrar em pânico a qualquer momento, quando de repente, ouvi algo que me assustou ainda mais. Corri até a mesa e peguei o telefone rapidamente, enquanto meus olhos continuavam fixos na janela. Era meu chefe do outro lado. Ele parecia furioso. Quase pude ouvir a saliva saindo de sua boca a cada palavra.
Ligue o rádio novamente. Agora.
Senhor, teve uma emergência de neblina. Eu não pensei.
Agora ligue o rádio novamente.
Ele desligou o telefone antes que eu tivesse a oportunidade de fazer perguntas. Mas ainda bem que não tive tempo. Olhei para cima, os olhos fixos na janela para ver que a neblina estava ficando cada vez mais alta. As copas das árvores desapareceram completamente e a janela estava quase completamente coberta. Juro, vi algo na massa cinzenta e escura pulsando lentamente do outro lado do vidro. Uma forma. Era uma forma escura e imóvel, escondida demais na névoa para dar qualquer aparência de detalhe. Não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Segui as ordens do meu chefe, bati minha bunda de volta na cadeira, coloquei meu fone de ouvido de volta nos ouvidos e aumentei o volume da música novamente. Em poucos instantes, o sinal estava ao vivo mais uma vez e um trecho de Eagles estava tocando em meus alto-falantes e em todas as rádios da cidade também. Dei um suspiro de alívio, porque eu estava tão aliviada. Pelo que eu sabia, não havia nada em jogo só porque eu tinha esquecido de aumentar o volume da música. A não ser, talvez, pelo meu trabalho. Ainda havia uma sensação de desconforto quando voltei meus olhos para a janela. A neblina ainda estava lá, mas se arrastava cada vez mais para dentro da floresta. Em instantes, ela afundou na parte inferior da janela e desapareceu de vista. Os pinheiros voltaram à vista. E então, diante dos meus olhos, observei o horizonte aparecer, enquanto o branco de neblina lentamente se dissipava e avançava. Estranhamente, tive a mesma sensação de que estava olhando para algo sólido e orgânico novamente. Bem, o nevoeiro parou depois disso. Não precisei fazer outra transmissão de emergência e já se passaram 2 semanas desde então. Agora, as coisas estão apenas em um nível normal de estranho. Recebo uma ligação estranha de vez em quando, geralmente alguém da cidade que não reconheço dizendo alguma mensagem sem sentido, que não consigo entender. Ou de vez em quando, uma música da minha programação começa a tocar ao contrário. 1 ou 2 vezes, juro que ouvi alguém conversando na sala, mesmo com fones de ouvido, mas é um ruído abafado. Ontem, vi um pássaro pousado na beira da janela, olhando para mim e juro que tem olhos humanos. Mas, a menos que haja algum estranho por aí cruzando o DNA das aves com a genética humana, provavelmente sou apenas eu sendo excessivamente paranoica. Acho que isso acontece quando você fica sozinho por muito tempo. Tenho muito mais para falar, e tenho certeza que nos próximos dias e semanas, terei mais histórias e coisas para escrever que possam ser do seu interesse. Mas, honestamente, nesse momento, minha bunda tá começando a doer terrivelmente por estar sentada nesse chão frio do lado do banheiro. O bloco musical de 20 minutos está quase acabando e terei que ler o noticiário local. Talvez, se você estiver dirigindo procurando um lugar para parar, você possa me ouvir. Ah, e se você estiver, não se preocupe com a parada para descanso. O encanamento ainda está quebrado e o café tem gosto de gasolina. Provavelmente é gasolina. Aqui é Evelyn, da 104.6 FM. Tenha uma noite segura e tome cuidado lá fora.